Passou o dia, passaram vários meses e eu que não disse exatamente o que queria.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lydie Satier.
Minha história internacional, na verdade, começa com rádio. De pegar e ficar ouvindo, falar, pô, o que o povo ouve em outro país, né? Que língua que eles falam, como é que é o rádio lá, como é que as pessoas, como é que são as estações e tal. O rádio, ele sempre foi o grande apresentador de influências na minha vida. Então, se eu conheci 14 Bis, se eu conheci Milton Nascimento, se eu conheci tudo, né? Veio através do rádio. Então, o rádio, ele é um formador da minha história musical e da minha história internacional também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro, um programa produzido pela Abravídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Tom Social de Santana, São Paulo, Tomba FM de Paratinga, na Bahia, Toque Brasil Web de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro dedicado integralmente ao lançamento do álbum Tropicalibar, do cavaquinista e compositor brasiliense Márcio Marinho, que está nos acompanhando por todo o programa. A gente ouve ao fundo partita número 2, Giga, composição de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Márcio Marinho, no cavaquinho de 6 cordas. Ouça mais. Márcio Marinho, é importante contextualizar, principalmente para os ouvintes leigos, qual a importância de Johann Sebastian Bach para a música mundial. Onde é que Bach se conecta com o choro, por exemplo?
O que me fez apaixonar por Bach foi justamente essa questão da semelhança que Bach tem com o choro, né? Na verdade, o choro tem com Bach, na verdade, né? Porque o barroco vem antes do choro, né? O choro é a mistura da música europeia com os batuques africanos. Então tem muito, a gente bebeu muito dessa água aí, da música europeia mesmo, do erudito, né? E foi isso realmente que me fez ficar apaixonado, na verdade, por essa obra do Bach, né? Que eu fui começando a pesquisar muitas coisas e fui descobrindo outras coisas. E tô descobrindo, né? Que a gente não para de estudar, né? E cada vez que eu vou estudando mais eu vejo essa semelhança. E é uma música completa, né? Bach é uma música completa porque você tem harmonia, você tem melodia, você tem improviso, né? Bach era um grande improvisador, né? Ele não era só um compositor, ele era um grande improvisador, né? Então... E Bach é meio que, igual Alencar falava, né? Quem toca choro toca tudo, mas nem sempre quem toca tudo toca o choro. Outra coisa que o Alencar falava era o seguinte: você tem que saber 70%, 80% da área do inimigo. O que é 80% da área do inimigo na colocação do velho Alencar, nosso grande professor? É que você, quando ia tocar com qualquer pessoa, tinha que saber o repertório dele também. E Bach sabia o repertório dos contemporâneos dele, da época dele. Tocava as músicas dos contemporâneos dele e além de compor as músicas dele, né? Então ele tinha uma gama de repertório muito vasta, né? Porque ele não tocava só as músicas dele, ele improvisava e tocava músicas dos contemporâneos, da mesma época dele, né? Então, ele era o mestre dos mestres mesmo.
O que é necessário para um instrumentista considerado popular atingir um grau de excelência a ponto de executar obras eruditas de alta complexidade interpretativa?
Eu acho que não. Tenho certeza que todo mundo pode se aprofundar em qualquer estilo musical. É aquela questão, né? Eu acho que não tem barreira, né? Eu acho que a dedicação e a paixão, porque é aquela questão, né? O talento, né? Esse negócio de talento, o que é talento? Talento é muito relativo. Na minha concepção, o talento vem do desejo, né? Assim, porque aquela história de o talento, essa pessoa é mais talentosa que outra, essa pessoa toca mais que outra, isso não existe. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua história, né? Então, essa questão de talento, de quem pode tocar essas músicas do bar, eu acho que qualquer pessoa pode tocar, eu acho que tem uma dedicação e desejo, né? Porque quando a gente tem desejo sobre alguma coisa, nada para a gente, né? Até a gente conseguir concluir aquilo, né? Que eu falo por mim mesmo, né? Quando eu fui começando a tocar bar, eu fui me apaixonando, falei, Bia, eu preciso tocar isso, sem pretensão de gravar, na verdade. Eu comecei a estudar sem pretensão de gravar. Aí chegava um e falava, você precisa gravar, eu me vi estudando e falava, você precisa gravar isso. Aí eu, beleza, mas aí chegava outra pessoa assim, eu, no outro dia assim, eu estudando assim, chegava, pô, você ainda não gravou isso? Aí chegava outra, tipo assim, porque foram anos de estudo, né? Foram mais ou menos 4, 5 anos de pesquisa, né? Uns 4, 5 anos de pesquisa, mais ou menos. Então, porque tem um tempo de você conhecer a música, tirar a música, estudar a música. Então é todo um processo, né? Não é só num dia pra noite, né? É todo um processo. E é um processo, não vou dizer a palavra difícil, né? Mas é um processo que exige uma dedicação mesmo, entendeu? Uma dedicação, assim, ímpar. Porque além de você tirar e tocar, você tem que pesquisar outras versões, né? Porque são várias versões, ainda mais bar que é domínio público, todo mundo já grava bar, muitas pessoas, tem muitas gravações de bar em vários tipos de instrumentos diferentes, né? Para a mesma música. Então, cada um tem sua conotação sobre o mestre, né? Sobre o bar. Eu coloquei a minha. Engraçado, né, Rui? Porque, por exemplo, essas gravações, hoje em dia eu já tô tocando totalmente, assim, diferente do que eu gravei, né? Porque a gente vai, né, evoluindo, vai vendo lugares pra tocar de uma forma, aí viu que não era muito legal assim, e muda. Então, acho que é mais, respondendo a pergunta, acho que é mais dedicação mesmo. Qualquer pessoa pode tocar bar. Só que tem que se dedicar. Aí, bar e se dedicar, até rimou. Valeu.
Para o terceiro bloco musical do programa, a gente selecionou partita número 2, Giga, e partita número 2, Kuhan. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário pra gente.
Então, é o Kuhan, né? O Kuhan também era uma dança, né? E é o segundo movimento da partita número 2, né? Que tá interligado com o alemante da partita número 2 também. Que é uma forma diferente, com um ritmo diferente. E o giga, a giga, né? Tem várias gigas, né? Giga também é uma dança. E é o penúltimo movimento da partita número 2 para violino solo, que é o antes da chacone, né? Que o chacone é aquela que tem 16 minutos, que Bach, inclusive, fez para a primeira esposa dele que faleceu, o chacone. Gente, quem quiser ouvir essas músicas estão em todas as plataformas digitais. É só chegar lá e dar uma curtida e escutar o álbum do início ao final. A giga é uma dos movimentos favoritos. Eu adoro a giga. É bonito, muito bonito.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu partita número 2, Giga, e partita número 2, Kohan, composições de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Márcio Marinho, no cavaquinho de seis cordas.